Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024.
E vamos ao destaque do dia, obras do PAC.
Presidente Lula participa do lançamento do túnel que vai ligar Santos ao Guarujá e beneficiar mais de 5 milhões de pessoas.
E anuncia mais investimentos para a região.
Nós vamos fazer aqui no estado de São Paulo mais 12 institutos federais para formar jovens, para desenvolver a economia local.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Nova indústria automotiva.
Presidente Lula participa de evento que anuncia investimentos em veículos mais modernos e baseados em energia limpa.
Previsão é que o setor invista 41 bilhões de reais no país nos próximos anos.
E ainda, carnaval vem aí e é preciso estar atento aos cuidados com crianças e adolescentes no período.
Esse é o tema da nossa entrevista do dia com o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Vieira.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo, acompanhe o canal Gov no YouTube.
O carnaval começa daqui a uma semana. Momento de descanso para uns e de folia para outros, inclusive para as crianças.
Levar esses pequenos foliões para as avenidas, bloquinhos, festas, sempre traz uma preocupação extra para os pais.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vai lançar uma campanha para alertar a sociedade sobre os perigos do carnaval para os mais jovens.
O objetivo é prevenir e combater violações contra crianças e adolescentes nesse período de carnaval.
E para falar sobre esses cuidados, a gente conversa ao vivo com o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Cláudio Augusto Vieira da Silva. Boa noite, secretário. Bem-vindo.
Boa noite. Muito obrigado aqui a participação nesse programa.
Secretário, a gente começa essa entrevista falando sobre essa campanha. Como será? Quais são as ações que vão ser desenvolvidas?
Então, esse ano nós estamos com o Ministério dos Direitos Humanos retomando as grandes campanhas do país em torno da proteção dos direitos de criança e adolescente. Então, nesse carnaval, nós estamos trazendo a campanha com o mote de cuidado e de respeito. As ações principais são aproveitar esses momentos de diversão e aglomeração para chamar atenção para que nós temos também nesse período, além da diversão, O dever de cuidar de crianças e adolescentes e o respeito por crianças e adolescentes. Esse é o grande mote e a gente espera voltar a fazer essas grandes mobilizações em torno dos direitos de crianças e adolescentes.
A campanha vai anunciar o bloco de carnaval Disque 100. Quais denúncias que podem ser feitas pelo Disque 100 em relação às crianças e aos adolescentes?
Isso, o Disque 100 já é um instrumento dos direitos humanos no Brasil e ele está espalhado por todo o território nacional e qualquer pessoa, de qualquer lugar, em qualquer situação, ela pode fazer qualquer denúncia sobre situações, identificou que tem uma criança, um adolescente, numa situação de perigo, pode fazer essa denúncia. A denúncia é anônima e a ligação é gratuita.
E o Disque 100 atende também pelo WhatsApp, não é mesmo?
Também atende pelo WhatsApp, tem toda essa facilitação. É um serviço, como disse, já consignado em todo o país, é muito utilizado pela população. E, lamentavelmente, através do Disque 100, a gente fica sabendo que as maiores denúncias de violação de direitos de criança são de crianças e adolescentes, em todos os anos, né? E nesse período de grandes eventos, como o Carnaval agora, essa realidade se repete.
E qual o número desse WhatsApp, secretário?
É o mesmo número.
É o mesmo número.
O mesmo número.
Tá ótimo. Secretário, quais são as dicas que o senhor pode dar aos pais que vão pular o carnaval com os filhos?
Então, isso é muito importante. Primeiro, evidentemente, não perder seus filhos e filhas de vista. É muito importante estar atento. São grandes aglomerações, né, que a gente sabe que acontecem nas cidades brasileiras. Agora, uma dica bem simples é você identificar seu filho ou sua filha com a fitinha, com um telefone, com algo que, se ocorrer que a criança se desprenda do seu pai ou da sua mãe, que ele possa ser identificado e ali ele possa ser socorrido por alguém. Nesses locais de grandes aglomerações também há os espaços de proteção e onde você pode buscar essas informações a respeito do sumiço dessa criança ou desse adolescente.
Quais são os tipos mais recorrentes de violações contra crianças e adolescentes durante o feriado?
Olha, principalmente o abuso e a violência sexual, o trabalho infantil e a negligência, né, que é o abandono de crianças e adolescentes. É bom termos sempre em mente, não é normal que crianças e adolescentes estejam em locais envolvidos com situações que coloquem em risco a sua vida. Então, trabalho infantil, envolvimento de adolescentes e crianças com aglomerações onde a bebida alcoólica esteja ocorrendo sem o mínimo de segurança para ela, são todas situações em que você olhando, você percebe ali que há algo que pode estar acontecendo errado. E você então tem ou o Disque 100 ou o Conselho Tutelar local. Todos os municípios do Brasil têm Conselho Tutelar ou os profissionais de segurança que estão nessas festas.
E, secretário, uma coisa que não combina com carnaval e adolescente, criança, é bebida alcoólica. Aumenta o número de menores que bebem nesse período?
Sim, lamentavelmente, isso é uma ocorrência. Às vezes, essas festas é comum de não ter o mínimo de controle sobre isso, e adolescentes não podem ter acesso à bebida alcoólica como os adultos. Ou seja, é crime distribuir bebida alcoólica indiscriminadamente envolvendo adolescentes.
Secretário, no mês passado, mais de 30 mil conselheiros tutelares tomaram posse por todo o Brasil. E agora, no Carnaval, qual vai ser a função desses novos gestores?
Então, os conselhos tutelares, conselheiros e conselheiras, eles estão de plantão nos municípios, nesse período de Carnaval, em todos os municípios do Brasil. E a função deles, principal, além da fiscalização, é ser aquele órgão em que, em primeiro lugar, as famílias ou os adultos, os responsáveis por crianças e adolescentes, devem procurar. Todos esses conselhos tutelares, via de regra, eles têm telefones próprios para também facilitar essa comunicação. Então, é o primeiro lugar para você procurar caso ocorra algum problema com alguma criança ou adolescente.
Secretário, para finalizar, agora em fevereiro acontece a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez e Adolescência. Que ações que a gente vai ter?
Então, o Ministério já começou nessa semana e vai continuar essa semana próxima, que é uma campanha também para nós colocarmos, trazermos de volta essa temática que aflige a infância e a adolescência no Brasil, lembrando que a cada período as gravidezes são em menor idade. Então, as idades estão decaindo e as crianças e as meninas estão ficando grávidas mais cedo, o que é uma violência para essas meninas. Nenhuma adolescente opta por isso. Ela é obrigada e, na grande maioria dos casos, como resultado de estupro.
Nós conversamos com o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Cláudio Augusto Vieira da Silva. Muito obrigado pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado, boa noite.
Hoje foram anunciadas as obras do túnel que liga Santos ao Guarujá, o primeiro túnel imerso da América Latina.
Serão investidos quase 6 bilhões de reais em investimentos.
As obras fazem parte do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e é resultado de uma parceria público-privada.
No evento, o presidente Lula também anunciou mais investimentos na região.
Atualmente, 80 mil pessoas por dia cruzam Santos e Guarujá de balsa. A espera nas filas pode durar horas, mas o tempo promete ser reduzido para menos de 2 minutos com a construção do primeiro túnel imerso da América Latina, com 860 metros. O investimento de quase 6 bilhões de reais está previsto no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e é fruto de uma parceria público-privada. O anúncio da construção, que vai atender mais de 5 milhões de pessoas, foi feito nesta sexta-feira durante comemoração dos 132 anos do Porto de Santos. Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, falou dos investimentos que vêm sendo feitos no local para aumentar a competitividade e melhorar a vida da população.
Só esse ano, presidente, 5 leilões na B3, que vai significar 2,5 bilhões de reais de novos arrendamentos. O setor produtivo aqui em Santos, nesses próximos 3 anos, vai investir mais 4 bilhões de reais. O senhor está trazendo investimentos, 6 bilhões de reais, que é a nossa PPP da dragagem, um sonho antigo aqui do Porto, que vai aumentar o calado de 14 para 17 metros para a gente trazer navios maiores e aumentar a nossa competitividade.
Considerado o maior do Hemisfério Sul, o Porto de Santos registrou em dezembro do ano passado um recorde de 15 milhões e 600 mil toneladas de cargas. Segundo o diretor-presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, o porto representa 1/3 de toda a balança comercial brasileira.
O porto mais importante do Brasil, passam por aqui 30% da nossa corrente comercial. Com capacidade, com obras de infraestrutura, potencializarmos essas movimentações. Então, é um porto muito importante, conectado com 200 países.
Além de investimentos no Porto de Santos, o presidente Lula garantiu recursos para rodovias e novos institutos federais de ensino.
O BNDES aprovou 1,350 bilhões para o estado de São Paulo, para o eixo norte do Rodoanel. Mais importante, nós vamos fazer aqui no estado de São Paulo mais 12 institutos federais. São Vicente será premiado com o instituto e que a cidade de Santos será premiada com o instituto. É importante lembrar que esses institutos, eles precisam ser utilizados para formar jovens, para desenvolver a economia local.
Durante o evento, também foram entregues as chaves das primeiras 90 unidades do conjunto habitacional Parque da Montanha, em Guarujá, na Baixada Santista. Ao todo, serão beneficiadas 649 famílias que vivem em palafitas, um investimento de mais de 58 milhões de reais do governo federal, em parceria com a Prefeitura. De Santos, em São Paulo, Pablo Mundim.
E o presidente Lula participou ainda hoje, também hoje, do anúncio de investimentos de mais 9 bilhões de reais da Volkswagen.
A multinacional vai investir em novos veículos mais modernos e sustentáveis.
Com isso, o setor automotivo está aplicando 41 bilhões de reais nas montadoras de todo o país, movimentando a indústria e gerando emprego.
Com o anúncio, a Volkswagen vai mais que dobrar os investimentos no Brasil. O atual ciclo, com término previsto em 2026, já contava com 7 bilhões de reais. Agora serão mais 9 bilhões de investimentos até 2028, chegando à soma de 16 bilhões de reais nos próximos anos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o impacto da medida na geração de empregos no país e lembrou que quando a indústria vai bem, a população vive melhor.
As indústrias investindo vai ter emprego. O emprego tem um salário. O salário faz um consumidor. O consumidor faz o cara comprar na loja. A loja vai contratar mais alguém e vai ter que comprar da indústria. A indústria vai produzir mais. O comércio vai vender mais. E todo mundo vai ganhar mais. E esse país vai virar um país de respeito, decente e digno para o nosso povo viver bem.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, reforçou que o Brasil gerou quase 1,5 milhão de empregos de carteira assinada no ano passado. E também destacou a importância da indústria para seguir nesse ritmo de criação de postos.
Além dos investimentos que a Volkswagen vai fazer, o governo, o Estado brasileiro, também está investindo, liberando crédito, recurso para investimento para poder gerar emprego e renda para o povo brasileiro. Então, somente para a indústria automobilística, mas para todos os segmentos da indústria, e essa é a importância do plano que o nosso vice-presidente coordena e sob a liderança do presidente Lula.
Com os novos investimentos, até 2028, a Volkswagen projeta o lançamento de 16 novos veículos, incluindo modelos híbridos e 100% elétricos. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, lembrou que a sustentabilidade é um dos desafios e pilares da nova indústria que o Brasil quer promover.
Essa nova indústria são quatro coisas: inovação, descarbonização, exportação e competitividade. Estimular a inovação, veículos melhores, emitindo menos carbono, com mais eficiência energética e mais competitivo.
Com os anúncios, o Brasil vai contar com 41 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos da indústria automobilística até 2032. Reportagem Graciele Bittencourt.
Mais recursos e condições facilitadas para as cooperativas de crédito do setor agropecuário.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anunciou hoje novas condições do programa Procap Cred.
São 2 bilhões de reais para financiar cooperados com taxas reduzidas e prazos de pagamento maiores.
O programa recebeu um reforço de 2 bilhões de reais e ampliou a possibilidade de contratação para qualquer cooperado pessoa física de uma cooperativa de crédito ou de banco cooperativo. O limite de contratação por cliente aumentou de 30 para 100 mil reais, com redução de taxas. O prazo de financiamento passou de 10 para 15 anos nas regiões Norte e Nordeste e 12 anos nas demais regiões. A carência do programa, de até 2 anos, permanece a mesma para todos os financiamentos. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou a importância do BNDES para o setor agropecuário.
Anunciar esses recursos para as cooperativas, para que elas possam continuar cumprindo esse belíssimo papel de fazer o crédito chegar principalmente aos pequenos e médios produtores.
O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, reforçou o compromisso do BNDES de promover a inclusão financeira.
Esse sistema está em muitas atividades relevantes e estratégicas do Brasil. Ele é muito importante, além da agricultura e do crédito, para essas outras dimensões de produção, serviço, consumo e infraestrutura. Ela chega no pequeno, ela chega naquele que tem mais dificuldade de acesso ao sistema financeiro.
No Brasil, existem hoje mais de 4.600 cooperativas que reúnem mais de 20 milhões de cooperados. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A indústria de defesa é o setor que produz os itens e os equipamentos necessários para que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica cumpram suas missões de defesa nacional.
O segmento gera milhares de empregos ao país, além de ser estratégico para a soberania nacional.
E também garantiu quase 1,5 bilhão de reais em exportações do Brasil no ano passado.
Aeronaves, embarcações, radares e armamentos são exemplos de itens produzidos pela chamada indústria de defesa. Em 2023, o segmento encerrou o ano com um volume de exportações autorizadas de US$ 1.451 milhões, o que representa um crescimento de cerca de 125% em relação a 2022. Os itens mais exportados foram munições, armas, aeronaves e peças para aviões. O secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Rui Chagas Mesquita, ressalta a importância do setor.
A Base Industrial de Defesa, BID, é um setor de extrema importância para a defesa e segurança nacionais. Ela permite que o país produza suas próprias armas, veículos militares e equipamentos de defesa, como sistemas e bens e serviços necessários para proteger o território e os interesses nacionais.
Em 2023, aeronaves e peças para aviões foram responsáveis por cerca de 32% das exportações, liderando o incremento em relação ao ano anterior. O secretário Rui Chagas explica por que a Base Industrial de Defesa funciona como um indutor do crescimento econômico e comercial.
Ela envolve uma ampla cadeia de produção que inclui indústria de transformação, fornecedores de matérias-primas e empresas de serviços, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico e científico da indústria nacional, com produção de conhecimento, geração de propriedade intelectual e qualificação do capital humano brasileiro.
O Brasil se destaca como polo produtor e exportador diante do mercado mundial. Em setembro de 2023, a Embraer realizou a venda de 5 aeronaves modelo KC-390 para a Áustria e outras 5 para a Holanda, reafirmando o aquecimento da indústria nacional de defesa. O KC-390 é o maior avião militar desenvolvido conjuntamente entre a Força Aérea Brasileira e a Embraer no Brasil. Reportagem Lani Barreto.
Brasil contra fake.
Peças de desinformação estão divulgando que o governo federal causou um rombo de 230 bilhões de reais.
Na verdade, o valor se refere à previsão de déficit nas contas públicas para todo o ano de 2023, incluindo o pagamento de precatórios.
O Brasil contra a fake de hoje explica melhor.
Estão circulando pela internet diversas fake news que dizem que o governo federal causou um rombo de mais de 230 bilhões de reais nas contas públicas. Na verdade, este era o déficit previsto em dezembro para todo o ano de 2023. O déficit primário é uma métrica importante para avaliar a saúde financeira de um governo. Neste caso, o valor é resultado de diversos fatores, incluindo o pagamento de precatórios e compensações a estados e municípios. Sem os precatórios, o déficit teria sido bem menor, como declarou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Desses 230 bilhões, praticamente a metade disso é pagamento de dívida do governo anterior, que poderia ser prorrogada para 2027 e que nós achamos que não era justo com quem quer que fosse o presidente na ocasião.
O ano de 2023 foi marcado por esforços do governo federal para resolver pendências antigas e corrigir distorções tributárias, visando melhorar a situação fiscal do país. As ações adotadas no ano passado foram fundamentais para superar déficits recorrentes e reconstruir políticas públicas essenciais que tinham sido abandonadas. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Franciele Barcelos.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake.
O Comunica BR tem cada vez mais informação sobre o que o governo federal está fazendo em cada estado e município do país. E fevereiro já começou com uma nova atualização. Agora você escolhe primeiro se quer ver os dados da sua cidade, estado ou do Brasil todo. Depois escolhe se quer cada informação separada ou todas juntas com um resumo dos diversos programas. Ah, e ainda tem a opção de acessar um relatório completo com todas as ações. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, garante que agora também ficou mais fácil compartilhar os dados com quem você quiser.
Você clica em cima da informação, ela gera um card direto e você pode mandar pelo WhatsApp, inclusive para o grupo da família. Você que está nos ouvindo agora, clica aí no Google Comunica BR e com certeza você vai ter acesso a essa plataforma.
Não precisa fazer nenhum cadastro ou login para acessar, hein? Ficou com alguma dúvida? Clique no botão Fale Conosco e mande sua mensagem para o Comunica BR. Governo Federal, União e Reconstrução.
Concurso Nacional Unificado.
Atenção, candidatos interessados nas vagas oferecidas pelo IBGE no Concurso Público Nacional Unificado.
O Instituto fez uma retificação no edital para incluir a prova de títulos nas vagas para nível médio disponíveis no bloco 8 do concurso.
Com isso, foi incluída pontuação por experiência em atividades relacionadas à coleta de dados em pesquisas, valendo 10% da nota final.
O IBGE está destinando 300 vagas para as contratações de nível médio e elas serão distribuídas nas 5 regiões do país.
Por sinal, é importante que os candidatos que vão disputar o Concurso Público Nacional Unificado fiquem atentos para a cidade onde irão trabalhar se passarem.
O assessor do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Pedro Assunção, nos conta alguns dos órgãos que estão selecionando candidatos para trabalharem fora de Brasília.
Existem várias vagas que são para trabalhar em diferentes partes do Brasil.
Em especial, eu ressalto os cargos do IBGE, que são bastante regionalizados, os cargos da FUNAI também são regionalizados, os cargos do Ministério da Agricultura, os cargos do Ministério da Ciência e Tecnologia também são, e aquele cargo que tem chamado bastante atenção no concurso, que é o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, também vai ser para desempenhar suas funções em diferentes cidades brasileiras.
E uma última informação, na nossa entrevista de hoje, nós informamos o canal Disque 100 tem um número de WhatsApp para receber denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes. O número desse WhatsApp é 61996110100.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF reabre ao público exposição em memórias ao ataque de 8 de janeiro.
Presidente do TSE cobra a regulamentação do uso da inteligência artificial e das redes sociais.
A NTT deve regulamentar a oferta de passagens gratuitas pela internet a idosos e pessoas com deficiência.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal reabre para visitação a exposição Após 8 de janeiro, Reconstrução, Memória e Democracia.
O público visitou a mostra nesta sexta-feira e quem tiver interesse pode conferir a exposição na segunda-feira, dia 5, de 1 às 5 da tarde, no térreo do edifício sede do STF. Marcelo Della Libera.
A mostra foi inaugurada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, no último dia 8, em memória aos atos antidemocráticos realizados contra as sedes dos três poderes no ano passado. Aberta ao público para visitação no dia 9 de janeiro, a exposição recebeu mais de 300 pessoas. O visitante poderá ver cenas que simbolizam a resistência do STF para reconstruir o plenário vandalizado. Após os dias 2 e 5 de fevereiro, a exposição será levada ao Museu do Supremo para mais um período de visitação em data ainda a ser definida.
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, abriu prazo de 10 dias para que o Congresso Nacional preste informações sobre a regulamentação do uso de ferramentas de monitoramento secreto de aparelhos de comunicação pessoal por órgãos e agentes públicos.
O pedido de informações é medida de praxe prevista em lei e tem o objetivo de ajudar o relator na análise da ação proposta pela Procuradoria-Geral da República.
Na ação, a PGR afirma que, apesar de avanços na legislação para proteger a intimidade, a vida privada e a inviolabilidade do sigilo das comunicações pessoais, ainda não há uma regulamentação sobre programas de infiltração virtual remota.
Assim, pede que o STF fixe prazo razoável para que o Congresso Nacional edite norma para regulamentar a matéria.
Suspeito de envolvimento com terrorismo deve permanecer preso.
A decisão é do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência. Fátima Uchoa.
A prisão preventiva ocorreu no âmbito da Operação Trapiche, na qual a Polícia Federal, em cooperação com o FBI, teria confirmado a cooptação de brasileiros para organização extremista e prática de atos preparatórios de terrorismo. O investigado teria viajado ao Líbano para a suposta interação com o grupo Hezbollah. A defesa impetrou habeas corpus no TRF da 6ª Região para pedir a revogação da prisão, alegando excesso de prazo, mas a liminar não foi concedida. No STJ, o ministro Og Fernandes indeferiu liminarmente o novo habeas corpus, sob o fundamento de que o TRF6 ainda não decidiu sobre o mérito da ação impetrada naquela instância.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, cobra regulamentação, por meio de lei, do uso da inteligência artificial, das redes sociais e dos aplicativos de mensagem.
O objetivo é evitar a circulação de conteúdos falsos na internet que podem manipular o voto nas eleições municipais deste ano.
Rimac Souto.
A declaração do ministro foi durante a sessão de abertura do ano judiciário. Alexandre de Moraes também anunciou a criação de um grupo junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Polícia Federal para aprimorar o rastreamento de quem desrespeita a democracia e a livre vontade do eleitorado por meio da desinformação e discursos de ódio.
Justiça Federal determina que a ANTT regulamente oferta de passagens gratuitas pela internet a idosos e pessoas com deficiência.
A decisão vale para todo o território nacional e já transitou em julgado, ou seja, não é possível apresentar mais recursos. Marisa Almena.
A ação civil pública foi iniciada no Ceará pelo Ministério Público Federal para pedir que a ANTT normatizasse a oferta da gratuidade e dos descontos legais aos idosos e às pessoas com deficiência também pelos sites das concessionárias, o que não vinha ocorrendo. Segundo a ação, as empresas de transporte coletivo interestadual ainda exigiam que esses públicos comparecessem em postos de venda sob a justificativa da apresentação de documentos que comprovassem idade de renda.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso Nacional inicia trabalhos de 2024 em cerimônia na próxima segunda-feira.
Comissão de Juristas apresenta sugestões sobre novo Código Civil este mês.
Reforma eleitoral será uma das prioridades do ano, segundo Rodrigo Pacheco.
Boa noite.
Boa noite.
Tudo pronto para a volta dos trabalhos no Congresso Nacional. A abertura oficial do ano legislativo acontece na próxima segunda-feira, dia 5 de fevereiro.
Na sessão solene, marcada para as 15h, chefes dos três poderes levam mensagens oficiais sobre as prioridades do ano. Repórter Bianca Mingotti.
O coordenador de eventos do Senado, Francisco Biondo, explica que a cerimônia terá início com a chegada do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, pela ala do Jardim do Congresso. Biondo descreve que após esse momento, é hora de dar lugar aos já conhecidos e esperados tiros de canhão.
Vai estar formada a tropa mista com a banda do Exército, a guarda de honra da bandeira e três pelotões, um da Marinha, um da Aeronáutica e outro do Exército, que vão fazer as honras militares. Isso também estará no Jardim do Congresso a bateria Caena, que fará a salva de 21 tiros de canhão durante a execução do hino nacional, que é o primeiro ato que acontece.
O presidente do Congresso passa a tropa em revista logo após a execução do hino. E ao final, os presidentes do Senado e da Câmara se encontram ao pé da rampa do Congresso em direção às autoridades e depois seguem para o plenário da Câmara, onde a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos acontece. Na cerimônia, são lidas as mensagens dos três poderes da República. Em 2024, o Congresso Nacional inaugura a segunda sessão legislativa ordinária da 57ª Legislatura.
A reforma do Código Civil está em debate no Senado e a comissão que trabalha no anteprojeto de lei anunciou a apresentação do relatório final no dia 26 deste mês.
O texto é resultado do trabalho de um colegiado de juristas criado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em setembro do ano passado. Na época, Pacheco disse que a atualização era necessária para oferecer maior segurança jurídica a temas em que o judiciário acaba tendo que legislar.
Ele citou como exemplo entendimentos sobre o reconhecimento da união homoafetiva como núcleo familiar. Na avaliação dele, o legislativo não pode se omitir na atualização de temas que interferem em diversos aspectos da vida do cidadão. O colegiado ainda deve sugerir um livro específico dedicado ao direito digital. Os detalhes com o repórter César Mendes.
O Código Civil determina as normas que regem o direito privado. Significa que regula os direitos e deveres das pessoas, incluindo os seus bens e as suas relações, como o nascimento, o casamento, os contratos contratos, as obrigações e as sucessões. Instalada em setembro do ano passado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, a Comissão de Juristas recebeu a missão de apresentar, em 180 dias, o anteprojeto de lei de atualização do Código Civil, que está em vigor desde 2002. No final do ano, o resultado desse trabalho foi condensado em um texto com mais de 1.800 páginas. A apresentação do relatório final está agendada para o dia 26 de fevereiro. Na opinião de Rodrigo Pacheco, é preciso adequar o Código Civil às novas relações sociais da era digital. E o grande desafio está em como fazer isso, preservando a segurança jurídica.
Porque, de fato, a segurança jurídica se impõe ao Brasil e se obriga pela, não só no judiciário, mas também no legislativo.
O relatório da Comissão de Juristas deve ser transformado em um projeto de lei para ser analisado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados.
Entre as prioridades do Senado neste ano está a votação do projeto que regula a inteligência artificial no país e que prevê normas para garantir sistemas online seguros para as pessoas e a democracia.
A Comissão Temporária do Senado sobre o tema já promoveu 10 audiências públicas para embasar o relatório que está em elaboração. Repórter Janaína Araújo.
A regulamentação da inteligência artificial no Brasil é tema de um projeto de lei que aguarda parecer do relator, o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. A proposta está agora na Comissão Temporária sobre Inteligência Artificial, onde já foram realizadas 10 audiências públicas sobre os impactos da tecnologia em diversos setores da sociedade. Segundo o relator, a ideia é definir normas gerais para o uso de sistemas de inteligência artificial no país para proteger os direitos fundamentais e garantir a implementação de sistemas seguros e confiáveis para benefício das pessoas, do regime democrático e do desenvolvimento científico e tecnológico. Eduardo Gomes avaliou as perspectivas de regulação do tema, cujo cenário vem se alterando.
É preciso que haja alguma regulação e que ela seja inteligente, capaz de regular os efeitos adversos, mas sem tolir aquilo que a inteligência artificial pode trazer de benefício para a humanidade.
O presidente da Comissão Temporária, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, citou alguns dos aspectos desafiadores trazidos pela inteligência artificial para justificar o esforço de regulação, como a falta de transparência e controle do funcionamento dos algoritmos.
O novo ministro da Justiça tomou posse nesta quinta-feira e o ex-titular Flávio Dino, eleito como senador em 2022, volta para o Senado antes de assumir o cargo de ministro no Supremo Tribunal Federal.
Eleito pelo Maranhão, Flávio Dino se licenciou do mandato para comandar a pasta no início do ano passado. Repórter Érica Christian.
O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assumiu o cargo após a exoneração de Flávio Dino, que será ministro do Supremo Tribunal Federal. Antes de vestir a toga em 22 de fevereiro, no entanto, Flávio Dino vai exercer o mandato de senador pelo PSB do Maranhão. Nesse período, pretende apresentar 3 propostas relacionadas à segurança pública. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, destacou a atuação de Flávio Dino não apenas nos ataques do dia 8 de janeiro, mas o legado de um ano.
O ministro Flávio Dino tem um papel para a história do Brasil, não é só para nós, não. Como governador do Maranhão, na sequência, como senador eleito, na sequência disso, como ministro da Justiça, o papel que ele cumpre não é para mim e para o governo. O papel que ele cumpre será inscrito nos livros da história nacional.
Flávio Dino tem como primeira suplente Ana Paula Lobato, que assumirá o cargo definitivamente com a renúncia do senador para se tornar ministro do STF.
...2024 é ano de eleição municipal no país. Também será ano de debate sobre mudanças na legislação eleitoral, segundo adiantou o presidente Rodrigo Pacheco.
O fim das candidaturas coletivas e novos percentuais sobre as chamadas sobras eleitorais voltam à discussão no Senado. Os detalhes com Yara Farias Borges.
Dois projetos de lei que modificam a legislação eleitoral podem ser votados este ano. Um deles é a chamada mini-reforma eleitoral, que, entre outros pontos, proíbe proíbe candidaturas coletivas, aquelas em que mais de dois candidatos buscam ocupar a mesma cadeira no Legislativo. O outro vai consolidar toda a legislação eleitoral e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Ao anunciar a prioridade da reforma eleitoral, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu o debate sobre o fim da reeleição para os cargos de presidente da República, governadores e prefeitos.
É uma reflexão que nós faremos e o meu propósito particularmente é colocar fim à reeleição no Brasil com a coincidência de mandatos e coincidência de eleições com mandatos de 5 anos.
Os dois projetos da reforma eleitoral estão em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União identificou inconsistências em mais de 300 mil solicitações de seguro-desemprego entre os anos de 2018 e 2022. Uma auditoria analisou ações do Ministério do Trabalho e Emprego relacionadas aos controles internos do programa de benefícios. A fiscalização encontrou indícios de pagamentos irregulares a servidores públicos que totalizam R$ 147 milhões, além de fraudes em contratos de trabalho. Outro ponto avaliado foi a acumulação de seguro-desemprego com pensão por morte e auxílio-reclusão. Nesse caso, o TCU concluiu que é ilegal o recebimento simultâneo. O Ministério recebeu determinação para correções e melhorias no banco de dados e revisão dos pagamentos irregulares. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados recomendam políticas públicas para pessoas do espectro autista.
Parlamentar alerta sobre importância de medidas para a prevenção de tragédias ambientais.
Plenário pode votar projeto sobre certificado para a produção sustentável de lítio.
Boa noite. O plenário da Câmara pode votar um projeto que cria um certificado para a produção sustentável de lítio, um mineral essencial na fabricação de baterias. O repórter Antônio Vital tem as informações.
A proliferação de carros elétricos aumentou a demanda no mundo todo por um mineral essencial para a fabricação das baterias, o lítio. Só que a produção de uma tonelada de lítio corresponde à emissão de 35 toneladas de dióxido de carbono, o gás causador do efeito estufa. Para tornar a produção do lítio sustentável e diminuir o impacto para o meio ambiente, um projeto pronto para ser votado no plenário da Câmara cria um certificado voluntário para o chamado lítio verde, o lítio produzido com menor emissão de carbono ou rejeitos. O lítio também é usado na fabricação de baterias de celulares, ligas metálicas e fármacos. Por isso, um certificado que ateste uma menor emissão de gases do efeito estufa é considerado fundamental até para que o lítio produzido no Brasil ganhe mais espaço no mercado internacional. Esse foi um dos argumentos usados pelos autores da proposta, a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, e outros 7 deputados. No ano passado, o projeto ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes. Antes, recebeu parecer favorável na Comissão de Minas e Energia. O relator, deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, destacou a importância do certificado.
A certificação voluntária visa incentivar as empresas que adotarem essas práticas, promovendo a redução da emissão de carbono, garantido com a transição para veículos elétricos e energias renováveis seja sustentável. Produtos certificados podem se diferenciar no mercado, atraindo consumidores conscientes que valorizem a sustentabilidade. A certificação voluntária ajuda a estimular a inovação, aumentar a transparência, a responsabilidade corporativa e contribui para a adesão de metas ambientais e climáticas mais amplas.
O projeto cria o Sistema Brasileiro de Certificação do Lítio, com informações sobre volume de emissões de toda a cadeia de produção e obrigação de transparência para as empresas. O sistema será de adesão voluntária, ou seja, a certificação não será obrigatória. O regime de urgência para a tramitação do projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas foi criticado pela deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina. Para ela, iniciativas dessa natureza são uma exigência internacional, prejudicial à economia brasileira.
Agora o Brasil, que possui a maior reserva natural do mundo, o pulmão do mundo, com dimensões continentais, tem que aplicar em todo o seu território coisas que países pequenos, nações menores e mais ricas que nossos estados não conseguem aplicar. Agora a indústria tem que adaptar os carros, as refinarias, a distribuição, o setor aeronáutico, todo mundo precisa se ajoelhar para as pautas globalistas e internacionais.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que cria um certificado voluntário para a produção de lítio produzido com menos emissão de gases do efeito estufa. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Meio Ambiente.
O enfrentamento da crise climática é uma das agendas prioritárias no Plano Plurianual 2024-2027. Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, foi o relator do projeto no Congresso e acredita que as consequências das ações danosas da humanidade ao meio ambiente nunca foram tão trágicas como agora.
Bongás acrescenta que, junto com as ações de defesa civil, o Estado também deve mirar no enfrentamento das alterações climáticas e em políticas de prevenção. O parlamentar cita o combate ao assoreamento dos rios, ao desmatamento, à elaboração de um programa de reflorestamento e de produção agrícola descarbonizada, além de uma ampla campanha educacional.
Nós sabemos que em países como no Japão, Canadá, outros que têm sinistros muito altos, tem um processo de alertas e prevenção e educação, inclusive, para as crianças das escolas, que vão às ruas, que recebem treinamentos, e quando tem um alerta sobre um sinistro que vai acontecer, as pessoas já sabem e obedecem essa orientação. Nós estamos no Brasil sem uma orientação segura desse sistema de alerta e muito menos uma não compreensão da sociedade, que quando é avisado, ó, você precisa desocupar numa determinada área, as pessoas ficam temendo, será que precisa, não precisa, será que vai acontecer ou não vai acontecer? E as pessoas têm que ter a confiança na informação segura que é repassada e, ao mesmo tempo, ter estruturas de acompanhamento se elas precisam evacuar um lugar.
Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Saneamento Público, Joseildo Ramos, do PT da Bahia, avalia que a entrada em vigor do marco regulatório do saneamento básico piorou a vida dos brasileiros, especialmente a dos menos favorecidos. Na avaliação do deputado, a medida aprofundou a segregação social no acesso à água e ao esgoto.
Entre os pontos negativos do marco regulatório, Joseildo Ramos aponta a privatização de estatais. Segundo ele, existe um desinteresse em alcançar pontos do país que não sejam vantajosos do ponto de vista financeiro para a iniciativa privada.
Existem investimentos que só o poder público pode fazer para entregar água boa, limpa, potável, tratada para aquele cidadão que mora num pequeno povoado. A iniciativa privada, que sobrevive a partir do lucro, para ela o ambiente não coaduna com a realidade. Existem aqueles, e não são tantos assim, que não podem pagar a conta de água. Então, se você se alimenta mal e bebe uma água que não é tratada, que não é segura, você vai fazer com que o gasto público na doença daquela pessoa seja estratosfericamente mais caro do que se desse uma água boa.
Agricultura.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, defende projeto de sua autoria que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos. De acordo com o deputado, os agroquímicos levam à perda da produção de propriedades num raio de 20 quilômetros distantes do alvo e ao extermínio de insetos. O congressista alerta ainda para o alto índice de câncer e de doenças agudas provocados pelos pesticidas.
Nós somos o país que mais consome veneno no mundo. Nós temos no Brasil uma produção que usa uma quantidade de agrotóxico que não é aceitada, por exemplo, em países da Europa. Nós temos aqui um dos produtos, que é o glifosato, que já está proibido há muito tempo em outros países e continua sendo utilizado no Brasil. Isso tudo mostra que o veneno mata. O veneno mata e nós temos que fazer a transição agroecológica. Eu espero que nesse ano, em 2024, nós possamos fazer essa transição e possamos, de fato, colocar na mesa dos brasileiros comida saudável sem veneno. Esse vai ser o nosso maior empenho, lutar para que o veneno continue matando brasileiros como faz todos os anos.
Tadeu Venere também destaca outro projeto de sua autoria que pretende restaurar a contagem de tempo para a concessão de promoções e progressões dos servidores públicos das três esferas federativas que foram congeladas durante a pandemia.
desenvolvimento regional.
Luciano Azevedo, do PSD do Rio Grande do Sul, defende uma reformulação do Pacto Federativo para valorizar os municípios. De acordo com o parlamentar, o atual sistema impede que os prefeitos promovam políticas públicas nas cidades.
Não é incomum que a União, que o governo federal, o próprio Parlamento Nacional crie obrigações para os municípios sem dar ao município o recurso para executar aquelas obrigações. Os prefeitos sabem que eles todos, em todo o Brasil, têm cada vez mais obrigações e menos recurso para executar essas obrigações. Nós temos que fazer com que o Brasil seja verdadeiramente uma federação que respeite as suas unidades administrativas. E respeito aos municípios é dar recurso para que o prefeito possa fazer iluminação pública, possa fazer saneamento básico, possa fazer saúde de qualidade, possa fazer pavimentação.
Luciano Azevedo acredita que o atual modelo federativo concentra os recursos em Brasília, o que obriga os prefeitos a viajarem até a capital para reivindicar uma parte do bolo que é gerada pela própria população municipal.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, celebra o início das obras de pavimentação da BR-030 no trecho entre município baiano de Cocos e cidade de Mambaí, na divisa com Goiás. O deputado explica que a obra encurtará a distância entre as regiões Centro-Oeste e Nordeste, favorecendo o turismo local.
Charles Fernandes também ressalta a importância da obra para a economia da Bahia e do Brasil. Ele afirma que a pavimentação dos mais de 190 quilômetros de rodovia vai transformar a região em um novo vetor de desenvolvimento do estado, gerando emprego e renda para a população.
A pavimentação dessa BR vai trazer a facilidade, não só do povo do Centro-Oeste, mas também nós que moramos no Sudoeste da Bahia, para se locomover até aqui o Centro-Oeste do Brasil. Mas, acima de tudo, com a pavimentação desse trecho, Cocos-Amambaí, vai trazer o desenvolvimento para aquela região. Porque é uma região rica em produção, é uma região rica em água. O subsolo dessa região está o segundo maior aquífero do Brasil, que é o Urucuia, aonde tem muita produção.
Previdência.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, apresentou o projeto que institui um adicional de aposentadoria para segurados do Regime Geral da Previdência Social a ser custeado pelo Orçamento da União e incorporado ao benefício.
Pompeu de Matos ressalta que a proposta visa alterar dispositivos na Lei de Benefícios da Previdência Social, corrigindo injustiças históricas em relação aos aposentados e pensionistas. Ele explica que o adicional será pago a cada 5 anos de aposentadoria e corresponderá a um acréscimo de 5% na renda mensal.
Entre o aposentado e o governo, eu sempre vou estar do lado do aposentado. E por isso que eu apresentei esse projeto, que ele tem um duplo sentido. Um sentido de não permitir que o salário mínimo seja reajustado sem que o valor do reajuste seja repassado para quem ganha acima do mínimo. Ou seja, o valor que for reajustado ao salário mínimo tem que ser repassado para quem ganha um salário mínimo, para quem ganha 1,5, 2, 2,5, 3, enfim, até o teto. Porque é justo, porque a pessoa, quando se aposenta, ela compra aquele direito, cuja compra ela fez pagando mês a mês, ano a ano, por 30, 35 anos. E depois recebe a meia boca. Não é justo.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, é autor do projeto que deu origem à lei federal que obriga empresas públicas e privadas a informarem anualmente a quantidade e os cargos ocupados por pessoas negras. O deputado explica a importância desse censo.
Bem, a Constituição já nos dá o direito e nos estimula a luta pelas oportunidades iguais. A Constituição assegura esse direito. Como ela fala do direito, mas não diz como, essa obrigação que as empresas cumprirão doravante é para mostrar um quadro real no Brasil. Porque ao cabo de 5 anos, faremos um estudo, o Estado brasileiro, e as empresas começarão a compreender que deverão desenvolver políticas
para garantir. Por que é que um negro não é presidente de uma empresa? Por que é que uma negra não é diretora ou gerente de um banco, por exemplo? Por que é que as pessoas têm funções subalternas?
Vicentinho ressalta que todas as profissões, das mais simples às mais complexas, devem ser vistas com dignidade e ocupadas por pessoas em conformidade com suas capacidades e competências, e não pela cor da pele.
Direitos Humanos.
Projeto de Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, busca assegurar o tratamento humanizado a mães e pais que perderam filho durante a gestação, no parto ou nos primeiros dias de nascido. A deputada explica que o objetivo é garantir um atendimento multiprofissional à mãe antes, durante e após a expulsão espontânea ou assistida do feto.
No momento em que ela é colocada numa sala de recuperação, num quarto, ela é colocada junto com aquela mãe que teve, né, o seu bebê. Então, ela está passando por um luto e precisa do suporte, precisa estar numa ala separada, ela precisa do apoio psicológico, né, do atendimento integral nesse momento tão difícil para essa mãe e para o pai também. Então, tem aí o propósito de oferecer condições realmente para as mulheres superarem a dor e buscar forças para realmente estar passando essa perda.
O projeto de Geovânia de Sá também garante às famílias o acesso à investigação sobre o motivo da morte do bebê e obriga a rede pública e privada de saúde a adotar uma série de medidas diferenciadas.
Renilce Nicodemos, do MDB do Pará, celebra o bom andamento dos trabalhos da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde da Mulher, criada na Câmara em maio de 2023, com o objetivo de promover debates e ações em prol da população feminina brasileira.
Entre os temas discutidos na frente parlamentar, Renilce Nicodemos destaca o incentivo à implementação de políticas públicas efetivas para o combate de doenças que afetam a saúde das mulheres, como o câncer de útero e o câncer de mama. A congressista também ressalta a importância de ações voltadas para a saúde mental da população feminina.
A saúde da mulher vai além de questões ginecológicas e deve contemplar, além do bem-estar físico, a saúde mental e emocional, incluindo o planejamento familiar. Uma boa parte das mulheres de municípios paraenses vivem em locais afastados dos grandes centros urbanos. São mulheres ribeirinhas. São índias que vivem em regiões das matas. Por isso, a frente é uma oportunidade de unirmos forças para construir um futuro melhor para as mulheres brasileiras.
Saúde.
Deputados recomendam políticas públicas para pessoas com transtorno do espectro autista. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o relatório final de uma subcomissão especial sobre políticas públicas de inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. Ao todo, a relatora, deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, fez 15 recomendações a vários órgãos. Uma delas prevê a integração de áreas de saúde, educação, previdência e assistência social, trabalho e geração de renda, visando a assistência integral ampliada a pessoa autista. Também sugere a criação de um comitê gestor composto por representantes da sociedade civil e do governo para a proposição, acompanhamento e avaliação de políticas públicas ligadas ao tema. A presidente da subcomissão, deputada doutora Alessandra Haber, do MDB do Pará, destaca outras duas recomendações.
A primeira é melhorar a estrutura, a eficiência do Estado para que se possa oferecer um acompanhamento adequado, um acompanhamento digno às pessoas com autismo. E para isso, precisamos de mais investimentos. E a segunda é que precisamos difundir cada vez mais informações sobre esse tema para que a gente possa diminuir a desinformação da sociedade, nas escolas, dentre os próprios médicos, nas
famílias. Quanto mais informação, mais evolução nós teremos.
Hoje, não há estatísticas oficiais sobre o transtorno do espectro autista no Brasil. Nos Estados Unidos, esses casos atingem em torno de 3% da população. A falta de conhecimento por parte dos profissionais de saúde foi apontada como uma das barreiras para o diagnóstico precoce. Na área de educação, também há grande desconhecimento sobre o plano educacional individualizado, indicado a alunos com necessidades específicas. A subcomissão especial funcionou ao longo do segundo semestre do ano passado, promoveu audiências públicas e um amplo seminário na Câmara, além de visitas a centros de referência no Paraná e em Pernambuco. A deputada doutora Alessandra Haber ressalta que os debates foram fundamentais para diagnósticos sobre falhas nas medidas de inclusão e acolhimento a pessoas que convivem com carências de atendimento, bullying, exclusão social, desemprego, entre muitos outros problemas.
É um grupo de trabalho inédito, é a primeira vez que a Câmara Federal pôde se debruçar e discutir sobre pessoas com transtorno do espectro autista e, mais do que isso, com a participação de autistas e de mães e pais atípicos. Muitas pessoas vivem uma angústia muito grande por falta de se ter um suporte adequado no sistema público.
Diante das demandas, a subcomissão especial, que deveria encerrar os trabalhos no fim de 2023, vai se tornar permanente dentro da Comissão de Saúde da Câmara. A deputada explicou as diretrizes do grupo.
Espalhar o debate sobre o tema pelo país, diagnosticar com maior profundidade o cenário que temos, sobretudo nas áreas mais distantes, e principalmente precisamos ajudar as pessoas com autismo e seus familiares a se sentirem incluídas na sociedade em que vivemos.
Doutora Alessandra Haber elogiou dois projetos de lei recentemente aprovados pela Comissão de Saúde, o que torna obrigatória a divulgação de informações sobre autismo nas carteiras de vacinação e a criação da moradia assistida para adultos com autismo e vínculo familiar rompido. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Paulo Triolo e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.